E vamos ao CBNRH, você pode acompanhar o CBNRH pelas nossas redes sociais, facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá e também pela nossa plataforma no YouTube e no Daio, é claro. A nossa conversa no CBNRH de hoje é de algo interessante. Né? Você imagina aquela pressão toda no trabalho, seu chefe te enchendo o saco, falando um monte de coisa, há dias você não suporta mais aquilo. Aí você pega, levanta, deixa todas as suas coisas do trabalho na mesa e fala, fui! Saí, não quero mais, acabou. Você pensa, é uma atitude isolada? Olha que isso está virando uma prática de muita gente. Tem gente aí que, por exemplo, trabalha de barista e está jogando um avental no balcão e falou, fui, não quero mais. Cansei dessa relação. É isso, Jefferson, bom dia.
É isso, bom dia, Gilson, bom dia aos ouvintes. É bem essa a realidade.
Agora, o que está levando esse povo fazer muita, o que muita gente tem vontade de fazer? Tipo, fui, vou embora e tal. Onde isso vai dar, hein?
O que a gente está vendo como anti-work, né, que é um movimento anti-trabalho no mundo, não é que as pessoas estão virando pessoas que não querem trabalhar, não é isso. Mas as pessoas não estão aceitando certas condições de trabalho. Esse movimento está muito forte nos Estados Unidos, por quê? Os Estados Unidos sempre foi um país com liberdade total de relação trabalhador e empregado, né, trabalhador e empregador. E os sindicatos nunca foram tão fortes, né? E o que está acontecendo? Os sindicatos estão se tornando fortes novamente, as pessoas estão entendendo a relevância dos sindicatos, porque o profissional está se sentindo pressionado, né, por conta da pandemia, muitas demissões, e existem relatos, né, tem fóruns no Yahoo, na rede Reddit, tem muita gente relatando situações em que o patrão obrigou a pessoa a trabalhar no dia do casamento, não deu folga, no dia do velório da mãe, coisas assim, que são extremas. Absurdo. E para nós como brasileiros, numa outra cultura mais humanizada, porque a gente tem um trabalho muito mais humanizado, né? Isso daí não existe. Não, se alguém chega, alguém que trabalha para nós, fala assim, ó, meu pai morreu, eu não vou conseguir trabalhar, para nós isso existe um certo entendimento, uma empatia. Para o americano, não, o problema é seu, o pai é seu, eu preciso de você aqui, venha trabalhar. E o que está acontecendo com esse movimento? As pessoas estão pedindo demissão. Muitas pessoas estão aprendendo e aprenderam a viver na pandemia com o mínimo, e isso está forçando empresas a aumentar salário. E não é um movimento coordenado por sindicato, é um movimento coordenado pelas redes sociais. E tem algumas empresas famosas, não vou citar os nomes, que estão sendo boicotadas por trabalhadores. As pessoas estão se negando a trabalhar. Então, o que a gente enxerga? Enquanto aqui, vamos pensar em Maringá, nossa região, né? A gente tem trabalhado fortemente com o GPTW, eu vi as reportagens ontem em algumas empresas que são as melhores empresas para se trabalhar. A gente tem um movimento americano ao contrário, né? Quanto pior, melhor. E tem uma outra questão, que é a desigualdade social no trabalho, né? O americano médio, né? Existem estudos para isso, a Forbes fez um levantamento. A diferença de salarial de um operário para um executivo são 250 vezes, mais de 250 vezes. Então você pega essa distância, a pessoa se coloca assim, pô, eu não vou trabalhar, não faz sentido, né? Eu vou fazer bico, vou fazer Uber, vou fazer o mínimo para pagar aquelas continhas, vou viver com menos. E é aquele sonho americano, né? Que, nossa, o consumismo está começando as pessoas estão começando a acordar que não faz mais sentido para a qualidade de vida e o que realmente importa, que nós brasileiros damos muito valor, que é a família, que é o bem-estar social, que é o bem-estar emocional, né? O emocional não tem preço, e o americano está começando a acordar para isso.
Você está falando muito dos Estados Unidos, mas eu percebo assim, a gente tem também no Brasil, claro, são casos mais pontuais, né? Mas a gente está vivendo muito no Brasil aquela ideia assim, o que é trabalhar, né? Qual é o significado do trabalho? E realmente, quando você está no ambiente de trabalho, tem relações que são cordiais, né? Por mais que a cordialidade no Brasil muita gente considera como erro, que não é a cordialidade hipócrita, né? Aquela educação e a gentileza de você poder falar aquilo que é necessário da maneira certa de ser falado. Né? E muitas pessoas, às vezes, consideram que por estar no cargo de hierarquia, pode falar o que quiser para qualquer um. Né? A gente não está precisando um pouco também parar para pensar nesse caso norte-americano, da forma como a gente trata as pessoas dentro do ambiente de trabalho? O exemplo do erro do outro pode servir para a gente ser um pouco mais preventivo?
O que eu percebo e eu estou vendo nesse movimento, por isso que eu trouxe isso para a nossa pauta de hoje, é que olha o erro para não fazer. Né? A gente, nós como empresários, a gente fala muito da sigla ESG, E um dos pontos da ecossigla ESG, uma empresa sustentável socialmente, ela também tem que ser sustentável emocionalmente. E para que emocionalmente as pessoas que trabalham comigo sejam felizes, não vamos pensar assim, trabalho e felicidade não podem andar junto. Pode, porque a felicidade está ligada a um contexto de realização pessoal. Então, para eu ter realização pessoal, a minha comunicação com as pessoas em que eu me correspondo o dia todo, né, estou me relacionando, tem que ser boa. E quando a gente faz um indicador dos melhores lugares para trabalhar, a gente está falando do grau de confiança e como essa comunicação flui dentro de uma organização. Então, o empresário brasileiro, ele sabe muito bem essa lição de casa. E a gente tem, né, empresas aí que a pessoa recebeu a educação da mãe, mas não usa, porque acho que é uma questão de educação, não estamos falando nem de ética, nada, é questão de educação, de como se comunicar com as pessoas. Né? E o brasileiro, ele tem esse lado emocional de saber conversar, a humildade, né, gente, de por mais que eu tenha hierarquicamente, eu tenho um poder... Eu respeito as pessoas que estão na minha volta, a gente valoriza muito isso é bonito, né? Olha, com aquele cara lá, como ele é humilde, a gente ouve muito isso, né? Como aquele cara é dono de tudo aquilo lá, olha como ele é humilde, como ele trata as pessoas, olha como ele conversa, como ele é acessível. O brasileiro valoriza isso, o americano, ele não tem isso. Então, a ideia de trazer isso para a pauta é até olhar para isso, né? O ambiente de trabalho está fazendo com que as pessoas, o americano, que é um dos povos mais consumistas do mundo, abandonar uma cultura para poder se sentir bem, porque eu quero me sentir bem, eu não mereço ser tratado dessa forma. E como que a gente está tratando as pessoas dentro do nosso ambiente de trabalho? Acho que essa é a questão que o empresário que está ouvindo a gente, o gestor, o líder, tem que pensar, né? O quanto vale o emocional de quem trabalha comigo e a felicidade das pessoas, o qual eu passo a maior parte do tempo.
Ô Jefferson, eu quero aproveitar que eu tenho uma indicação aqui de um ouvinte, inclusive foi uma indicação feita pessoalmente, né, nessa semana. Eu falei assim, vou conversar com o Jefferson. Se o Jefferson topar esse negócio, eu vou colocar como pauta pra gente aqui no CBNRH. Que é um pouco o inverso disso, ou pelo menos um outro foco em relação ao trabalho, que a gente já chegou a conversar uma vez sobre isso. É aquele ser humano assim, tem alguns colaboradores, algumas pessoas que são realmente qualificadas, muito procuradas no mercado de trabalho e às vezes recebem ofertas de trabalho o tempo todo. Você às vezes está numa empresa trabalhando, aparece uma mensagem, aparece alguém que te encontra em algum lugar, fala, pô, você não quer trabalhar para mim? Sai de lá onde você está e tal. E tem cara que é meio chantagista. Ele vai lá pro chefe dele e fala, chefe, acabei de receber uma oferta aí, o cara tá pagando tanto. Aí tá, beleza, o chefe vai lá, pá, tá, fica certo com ele. Daí a pouquinho, daí passa um mês, dois meses, três anos. Pô, chefe, outra oferta. E o cara paga mais. Até onde vai o direito da gente valorizar o trabalho, que a gente tem, claro, a gente tem que valorizar o trabalho da gente, até onde vai a leiloar leiloar o meu trabalho, tipo, vamos ir, até onde uma empresa tem que suportar isso? A empresa pode falar assim, chega, né, ou não? E como é que um profissional pode se valorizar sem ter que virar um leilão, entendeu? Quem dá mais? Aí, quem quer me levar e tal? O que você acha?
Eu acho bacana, a gente comentou isso um tempo atrás, sobre essa questão, o qual isso impacta negativamente na carreira do profissional, é aquela coisa, quando eu decidi sair, tá decidido, não é? Eu não tenho que fazer leilão, né? As empresas estão aí, é por isso que a gente tem que se capacitar. Né? E aí as pessoas que estão se leiloando, é meio antiético, sabe? Uma coisa, legalmente é possível, mas não é moral. Eu não tenho moralidade de chegar para o meu patrão, ele saber que ele tá, só depende do meu trabalho, e falar, se você não quiser, vai explodir tudo, vou largar tudo aqui. Isso daí é aquela ideia, né? Eu gostaria que fizessem isso comigo, né? Eu acho que tanto o empresário na comunicação tem que pensar, eu gostaria que me tratassem assim, quanto o empregado também. Será que se eu tivesse uma diarista, uma pessoa que trabalha para mim, eu gostaria que me tratasse dessa forma? A gente vai conversar
semana que vem. Vamos bolar aí uma conversa um pouco mais profunda. Porque é uma fase em que a gente precisa realmente pensar como a gente trata as pessoas dentro da empresa, o colaborador, respeitar as pessoas. E até onde também o colaborador tem que respeitar a empresa, né? Até onde ele vai. Exatamente. Meu caro, um grande abraço, boa semana para você e semana que vem tem mais.
Até, obrigado, tchau, tchau.
E você pode entrar em contato com o Jefferson pelo Instagram, tá? Jefferson.grh, entra lá, você vai conversar com ele e conhecer o trabalho dele.